O Capital e Poder está de volta. Estou conversando com o ex-ministro do Trabalho. Estou conversando com o Walter Barelli, que é professor também de Economia da Unicamp. Professor, quando se fala de capital e trabalho no Brasil, nós terminamos o bloco discutindo sobre o impasse entre capital e trabalho. Mas, como o senhor mesmo colocou, os empregados conseguiram bons ganhos, o salário aumentou. Os empresários também não estão tristes. Chegamos ao ponto de equilíbrio?
Olha, no passado, se falava que o Brasil precisava fazer um pacto social. Tá? Foram, inclusive, feitas várias reuniões em Brasília, no governo Sarney, que o Lula não ia, acho que não foi em nenhuma delas. Tá? Eram outros dirigentes que iam, e iam todos os empresários. Bem, hoje existe um pacto social efetivo, real, que foi feito durante o governo Lula. Tá? Não tem nada assinado, não tem documento. Acho que eu sou o primeiro que está falando de pacto social. Efetivamente, o que aconteceu? Assim como o governo Getúlio Vargas beneficiou os trabalhadores com a legislação trabalhista, o salário mínimo, os institutos de previdência, e beneficiou muito o empresariado com toda a industrialização do Brasil, ele foi o pai da industrialização do Brasil, o Lula, ele não fez marola. Ou seja, ele, no que se refere ao tratamento que ele deu ao setor empresarial, foi um tratamento também de primeira, como que até uma frase do Olavo Setúbal, que era um grande banqueiro já falecido, ele dizia que a Federação Brasileira dos Bancos deveria fazer uma estátua do Lula na frente da federação, porque nunca os bancos ganharam tanto quanto no regime Lula. E ele falou isso no primeiro governo do Lula. Ou seja, é uma declaração de um banqueiro.
É uma declaração de amor de um banqueiro.
De amor, exato. Que era uma estátua. Tá? Bem, os trabalhadores também não estão falando mal do Lula, porque alguma coisa aconteceu, mas aconteceu, como eu mostrei, também por muita organização deles. Ou, há hoje uma política de aumento do salário mínimo, né? Esperamos que ela seja mantida, porque aí o salário mínimo vai voltar a ser aquilo que foi, já foi, como eu falei no primeiro bloco. Ele está longe do que já se pagou no Brasil. Mas também os trabalhadores conseguiram fazer acordos maiores do que a inflação. Né? Isso é uma, essa é uma situação nova. Né? Então, os empresários estão ganhando e ganhando bastante, como todos os balanços de empresas mostram. Estão expandindo, estão se fundindo grupos com grupos. Né? Então, o setor empresarial está crescendo e isso tem uma medida, é quanto cresce o produto interno bruto. Né? Quando ele está crescendo 4%, 5%, significa que a economia está bem. Mas a economia está bem, quem faz a economia? São os empresários, os que têm as empresas. Eles que produzem bens e serviços com a força de trabalho dos empregados. Os empregados contribuem para isso. Então, quando o PIB cresce, todos trabalharam e o Brasil vai indo bem. Então, estão ganhando todos.
Agora, professor, na ditadura militar, o senhor mesmo colocou, nós tivemos um PIB maior da história, 11% de crescimento. Isso gerou uma euforia no país, na época, o chamado milagre econômico. Na época, me lembro que os chineses iriam aprender português, porque o Brasil era o que eles hoje, né? Muitos que aprendem hoje mandarim disseram que os chineses vão ser. Né? Esse Brasil que cresceu muito rápido durante o período militar teve um Estado muito presente na economia. Uma máquina pública imensa. Uma grande parte dos brasileiros viraram funcionários públicos. Direto ou indiretamente precisavam do Estado. A partir do governo Collor, quer a gente goste ou não, nós tivemos uma política de privatização. O desmonte dessa macro máquina pública. E nós estamos hoje diante de uma crise. Mas o Estado ainda é muito importante para essa relação do capital-trabalho? É o Estado ainda quem rege a boa parte da riqueza do país? Os empresários ainda precisam muito do Estado, como precisaram na época da ditadura?
Olha, a resposta é que o Estado é importante e é necessário, porque toda essa política de sustentação do desenvolvimento vem do Estado, com medidas muito simples. A fixação do salário mínimo, a medida que foi tomada lá no tempo do Itamar Franco, quando eu estava no governo, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo para todos os idosos, para as pessoas que têm deficiência. Então, isso foi o que foi a redenção do interior, principalmente do interior do Nordeste. Então, para o salário a coisa acontece. É o Estado também que tem de fazer coisas que o setor privado não faz, né? O setor privado pode até querer construir, vamos dizer, toda a infraestrutura necessária para a Copa do Mundo, mas ninguém diz: eu vou financiar a construção do Estado. O dinheiro vai sair do estádio, não do Estado. O dinheiro vai sair das burras da República.
Ou seja, o Estado tem que ser o fiador disso.
Ele que vai, ele inclusive vai... Quem construir estádio particular, como o Corinthians, vai ficar devendo para o tal do BNDES, que é um banco do governo federal. Tá? Então, é importante o Estado tem de saber o momento e a política que vai dar certo. Por exemplo, quando ele houve a crise anterior, de 2008, o governo reagiu rapidamente. Ele retirou imposto de produtos industrializados, o IPI, dos automóveis, da linha branca, de alguns móveis e assim por diante. Com isso, os produtos baratearam, aumentou o consumo e passou a ser um processo multiplicador, que é um termo dos economistas, porque aquela medida vai se transformando em 20, 10, 200 e assim por diante, e a economia cresce. Assim que houve o crescimento de 2008, apesar da crise mundial, né? E assim que houve, 2009 foi um ano de crescimento baixo, mas se sabia por quê, mas se compensou com os 7% que foi em 2010. O Estado é importante. É importante para definir setores onde o setor privado não vai investir. Porque o que acontece? O mundo está sofrendo, e aí eu estou falando, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, porque as pessoas endinheiradas guardam dinheiro nos bancos. Mas guardam muito dinheiro se elas são de altas rendas. E o que eles querem? Eles querem que aquele dinheiro renda. Então, não é criação de valor, não é criação de novos produtos. Os bancos sabem que têm de fazer aquele dinheiro render, então não vão aplicar esse dinheiro em coisas que não vão prosperar.
Agora, professor, uma outra pergunta que eu vou fazer no próximo bloco, mas nós vamos começar a partir daí. O senhor falou de crise econômica, o senhor falou de redução de impostos, que foi a saída da crise de 2008. Nós temos aí uma possibilidade de crise que atinge o país nessa segunda parte de 2011, pode chegar a 2012. A pergunta para o próximo bloco é: como vamos sair do mesmo jeito dessa crise? E a renda do nosso assalariado, que está sendo gasta hoje muito com a compra a crédito a prazo? Como é que o senhor avalia isso? Mas isso fica para o nosso próximo bloco.